Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da InCosmetics Latinoamérica. Meu nome é Rogério Porto, eu sou jornalista e assessor de comunicação da feira aqui no Brasil. Para quem não sabe, a InCosmetics é o maior evento 100% dedicado a matérias-primas para a indústria de beleza e cuidados pessoais. Todos os anos, a feira recebe milhares de profissionais técnicos, químicos, formuladores, desenvolvedores de cosméticos, apresentando inovação para que as empresas do setor possam criar produtos incríveis. E no meio de uma pandemia, o assunto deste primeiro encontro não poderia ser outro: a mudança de comportamento do consumidor. Isso, sem dúvida, é o que toda marca está estudando para criar estratégias. Para falar de impactos, perspectivas e o que as marcas devem considerar daqui para frente, contamos com a parceria da Fator Kline, que é uma empresa de inteligência que justamente fornece relatórios e estudos estratégicos sobre diversos mercados. Tá imperdível, olha só. Bom, pessoal, eu vou conversar com a Juliana Abundança, que é uma especialista da Fator Kline, mas eu vou deixar que ela mesma se apresente. Oi, Juliana, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Juliana Bondança, sou gerente de projetos em personal care e químicos e materiais da Fator Kline. Espero poder contribuir com informações valiosas para todos que estão ouvindo.
Bom, para começar, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o trabalho da Fator Kline, como vocês têm acompanhado esse cenário, se existem estudos específicos e se já dá para medir os impactos.
Sim, nós temos análises que envolvem os nichos específicos que a gente estuda, né? Então, o mercado de naturais, até mesmo o mercado de indie brands, o mercado profissional de cabelos e também dentro da indústria química, a parte de ingredientes e ativos especializados, a gente também tem algumas projeções de cenários desse impacto. Ainda é muito difícil a gente conseguir dar um valor preciso, a gente tem trabalhado com ranges, né? Então, a gente só vai conseguir ter uma clareza dos impactos de médio e longo prazo um pouco mais para frente, quando todas as atividades retornarem de fato. Então, o que a gente consegue estimar é dentro desses ranges que a gente trabalha. Fora esses estudos que a gente já tem como sindicalizados e já fez as análises específicas em relação aos impactos da pandemia, a gente também tem trabalhado com análises que a gente chama proprietárias, né? Então, estudos mais específicos voltados para a necessidade dos clientes dentro do segmento de personal care. Então, a gente está trabalhando nesse formato, né? Com cenários, porque algo mais preciso ainda é muito cedo para a gente chegar nesse patamar, né, de um número exato desse impacto. Mas como exemplo que a gente pode citar, no caso do mercado profissional, por exemplo, que a gente teve não apenas o fechamento dos salões, que são o principal canal das marcas profissionais, mas também o fechamento de lojas especializadas e perfumarias, que também ficaram um certo período fechadas. Isso impactou muito no mercado profissional, no mercado de produtos para cabelos profissionais, no sentido de perder justamente o principal canal, os principais canais em que as marcas trabalhavam. Claro que a gente vê como reflexo um aumento muito grande das compras online, né? A gente viu muitos consumidores que antes nem faziam compras online se aventurando no e-commerce, mas a gente sabe que não vai haver uma substituição, né? O crescimento do e-commerce não conseguiu sobrepor a queda vinda dos outros canais. Então, por isso que a gente estima que, mesmo que muitas marcas tenham continuado suas vendas, ou parte delas, né, via e-commerce, o mercado como um todo vai sofrer uma queda, vai ver uma queda aí em 2020, que a gente estima entre 20% e 30%.
Acabou de entrar no ponto-chave da nossa conversa, a mudança de comportamento do consumidor. O que você destaca nesse sentido?
a gente consegue destacar alguns pontos, uma vez que esse isolamento forçado levou muitos consumidores a reverem seus hábitos e adotarem novas práticas de consumo, né? Um que de imediato a gente consegue falar é que a partir do fechamento de esmalterias, salões, clínicas de estética, esses procedimentos que eram realizados nesses locais passaram a ser realizados dentro de casa por conta própria do consumidor mesmo, né? Então, daí você já tem uma mudança muito grande nesse sentido, de serviços que antes eram terceirizados, hoje o consumidor levou para dentro de casa e conseguiu se adaptar a essa nova rotina, e o mercado como um todo também levou o consumidor a ver isso de outra forma, né? Então, em muitos casos, havia profissionais que nas redes sociais começaram a desenvolver mini cursos ou oferecer alguns workshops para automaquiagem, para coloração capilar, por conta própria, esse tipo de coisa. Então, isso estimulou bastante o consumidor a testar essa novidade, né, que era para ele de realizar o serviço por conta própria.
E esse cenário atípico também acaba gerando preocupações mais características, né?
Outra questão muito importante para a gente destacar é em relação à segurança dos produtos, né? Então, a partir do momento que a gente tem um vírus que a gente não sabe como exatamente como as pessoas estão sendo contaminadas, a questão de ter mais garantias de que os produtos não apresentem nenhum risco à saúde e que são de alta qualidade, principalmente quando a gente fala de produtos de limpeza, antissépticos, itens alimentares, tudo isso foi priorizado pelo consumidor na escolha do produto. Então, a sensibilidade em relação a preço se tornou menos relevante em alguns casos do que a segurança, a qualidade do produto assegurada para o consumidor.
Isso mexe com a percepção do consumidor sobre a empresa?
Muito ligada com a questão da segurança, está também a confiança do consumidor na marca. Por isso que em tempos de crise, em tempos em que o poder aquisitivo está mais abalado, há uma preferência maior por marcas já tradicionais do mercado, marcas que o consumidor já conhece e já confia. Então ele tende a arriscar muito menos nesses momentos. E somado a isso, a gente tem ainda a questão de que as vendas de produtos para personal care foram muito direcionadas para o canal online. E nesse canal é ainda mais difícil o consumidor se dispor a experimentar marcas novas, né? Justamente porque a atração por uma marca diferente está muito relacionada com o sensorial, com a experiência do consumidor na loja. E isso foi perdido nesse momento de isolamento social. Então, é mais um fator que atrapalha marcas mais novas, mais inovadoras do mercado, e o consumidor tende a buscar pelas mais convencionais. Além disso, mais do que nunca nesse momento de pandemia, o consumidor tem valorizado muito o propósito da marca, né? Então, o interesse principal nesse momento não está em saber o que a marca tem a vender, mas sim o que ela tem feito em relação à situação atual, quais ações sociais ela tem desenvolvido, como ela tem ajudado o mercado a se mobilizar para continuar saudável, né? Não só o mercado, mas os consumidores, pessoas em situação de vulnerabilidade. Tudo isso tem feito muita diferença para o consumidor nesse momento.
E dá para prever como vai ser o cenário pós-pandemia?
Em relação a como será a situação, quando a gente retornar à normalidade, o que a gente pode destacar é, nesse sentido de realizar procedimentos em casa, é bem possível que uma parcela desses consumidores continue realizando os procedimentos em casa, mesmo depois que os salões e todos os estabelecimentos voltarem a abrir. Isso não só por uma questão de segurança, né? Porque a gente vai ter acabado de voltar de um momento de isolamento, de um momento de pandemia, então a questão da segurança em relação à saúde ainda vai estar bem abalada, mas também em relação à redução de custos. E a partir do momento que o consumidor já estiver habituado a realizar os procedimentos em casa, para ele pode ser que não seja tanto problema fazer isso, né? Ter essa nova rotina. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma parcela desses consumidores mantendo esse comportamento mesmo no pós-pandemia. Em relação à segurança dos produtos, a gente acredita que isso vai se manter, pelo menos no curto e médio prazo. Então, mesmo depois que a gente acabar esse período de isolamento, acabar esse período de pandemia, o consumidor vai começar a se importar mais com a responsabilidade das marcas em relação a garantir a segurança, em relação a deixar o consumidor satisfeito nesse sentido de, bom, eles estão fazendo tudo para manter a segurança do produto e eu não vou ter problemas de contaminação a partir disso. A gente imagina que essa ideia vai continuar mesmo depois que a gente voltar do isolamento e mesmo depois que a pandemia terminar. Em relação a propósito das marcas, a valorização do propósito das marcas, esse é um movimento que já vinha acontecendo, né? A gente teve uma ascensão grande das indie brands, de 2019 para cá, que são marcas inovadoras, que têm trazido, muito a questão social e ambiental como pilar, como um dos valores das marcas. Então, nesse sentido, a gente imagina que esse comportamento também vai se manter, né? Ele teve um impacto muito grande agora, nesse momento de pandemia, mas como era um movimento que já vinha acontecendo, ele pode se suavizar, mas ele vai continuar também nos próximos anos.
A mudança de comportamento do consumidor nesse cenário é propícia para revelar novas tendências?
Eu não vejo muito como um momento que vai revelar novas tendências. Eu vejo mais como um momento que vai acentuar algumas e tirar a força de outras, né? Então, por exemplo, você comentou da questão dos cosméticos sem toques. Essa é uma tendência que eu acho que a gente vai ter de novidade no Brasil, por exemplo. Então, imagino que as lojas físicas vão começar a trabalhar com amostras individuais, por exemplo. Isso já é comum em algumas categorias, mas em outras nem tanto, né? Então, por exemplo, no setor de maquiagens, você tem um provador, você não tem uma amostra. Então, pode ser que a gente tenha uma mudança nesse sentido, né? De uma individualização maior da experimentação dentro da loja. No sentido de potencializar algumas tendências, a questão do omnichannel com certeza vai ser maior, né? Então a ideia de ter o produto sempre à minha disposição para quando eu quiser e onde eu estiver, eu posso comprá-lo. Tem muito também a questão da digitalização, né? Que no Brasil ainda era um pouco incipiente, mas que esse momento traz um up, né? Nesse momento, as marcas buscaram subir um degrau nesse sentido, então trazendo experimentação virtual, a questão da realidade virtual começou a entrar muito mais em pauta no Brasil. Ela já estava em pauta em outros lugares, mas aqui no Brasil ainda era bem incipiente. Então, isso começou a ser mais explorado. A ideia de chegar ao consumidor no formato virtual também ganhou mais força. Então, a gente vê tendências que já vinham acontecendo se potencializarem, né? A questão do propósito ambiental, eu acho que perdeu um pouco de importância nesse momento e ganhou importância a questão da saúde e segurança dos produtos. Não apenas no sentido de contaminação, que eu já comentei, que foi muito forte, né? Então, isso foi muito ao contrário do que vinha acontecendo, a gente pode dizer. porque a gente vinha num movimento de o consumidor buscando mais e mais produtos com menos conservantes, produtos que permitiam até uma atividade microbiológica mais controlada. E isso foi invertido agora para um consumidor que quer segurança total. Não me importa como a marca vai me garantir essa segurança, mas eu quero essa segurança, né? Então, isso inverteu bastante, isso impactou e vai impactar não apenas o mercado de produto acabado, mas também de ingredientes, né? Então, a gente via o mercado indo muito numa ideia de remoção máximo possível dos conservantes sintéticos, que apesar de serem muito mais potentes, estavam sendo muito questionados pelo consumidor. E hoje você vê o consumidor buscando, na verdade, a maior potência de conservação possível, né? Então, tem alguns movimentos que a gente vê sendo invertidos aí com essa nova realidade.
Como a Fator Klein enxerga a situação dos fabricantes e das empresas? A pandemia, ela pode ser encarada como uma mola de impulso à inovação?
É muito complicado a gente falar dos impactos de uma forma generalizada para fabricantes e empresas, porque como as empresas vão sair desse momento vai depender muito de como elas encararam a situação, né? Porque uma coisa é fato: micro e pequenas empresas sofreram muito. Porque esse foi um momento em que a questão do fluxo de caixa foi extremamente importante, né? E nesse sentido, essas são as empresas que mais sofrem com a falta de um fluxo de caixa que permita todos os empecilhos que a empresa vai ver pela frente. Então, eu lembro que no início da pandemia, era por volta de abril, a gente já tinha aí estimativas dizendo que 2% das micro e pequenas empresas no Brasil tinham fechado definitivamente. Então, agora que a gente está em junho, a gente imagina que esse número tenha crescido bastante. Então, daí a gente já consegue ver que, apesar de, em muitos casos, as empresas possuírem a criatividade e a inovação para conseguir avançar e encarar a crise, a questão do fluxo de caixa sempre vai pesar. Então, se a empresa não tinha um fluxo de caixa que a preparava para esse tipo de situação, com certeza ela foi muito prejudicada. Porém, a gente tem também muitas empresas que conseguiram lidar muito bem com a situação, seja a partir de ações sociais, que foram muito bem desenvolvidas juntamente com o marketing digital, e isso deu para essas empresas um novo visual, mostrou o seu posicionamento diante da situação, e isso para o consumidor, como eu já citei, é muito forte nesse momento. Mas também tiveram empresas que conseguiram converter a situação de uma forma muito positiva e muito bacana também.
A questão tecnológica é bem marcante nesse período, né?
Bom, no sentido de tecnologia, a gente viu várias empresas utilizando a digitalização e realidade aumentada, enfim, para trazer uma experiência para o consumidor mesmo dentro de casa. Então, alguns exemplos que eu posso citar foi o caso da Nivea com o aplicativo All Based, que basicamente analisa as condições da pele do consumidor através de selfie e aí consegue passar para ele o que ele precisa fazer para melhorar o aspecto da pele. A L'Occitane também, L'Occitane en Provence, criou um filtro no Instagram para os clientes testarem maquiagens antes de comprar, então isso também foi super bacana e estimula muito o consumidor a continuar com essa experimentação. A L'Oréal também, em parceria com a Snap Camera, lançou algumas lentes de realidade aumentada personalizadas para as marcas Garnier, Lancôme, L'Oréal Paris e Maybelline. Então, os usuários conseguiriam experimentar uma variedade de looks em várias categorias, como cor de cabelo e maquiagem, para então poder consumir os produtos. Uma outra abordagem que foi bem bacana também foi a Colorama, que convidou os consumidores a criar a nova coleção através do Instagram. Então, por meio de algumas postagens, os consumidores conseguiriam escolher o tema e o conceito que seria da nova coleção, assim como as cores, o logo, enfim. Então, tudo isso trouxe muito uma proximidade do consumidor, utilizando a tecnologia que as empresas já estavam se movimentando para ter, né? Uma outra coisa bem bacana foi o caso da Belos 3D, que é um aplicativo de escaneamento facial e que tem sido muito utilizado para auxiliar pacientes e especialistas numa autoanálise de todos os ângulos do rosto para simular os melhores procedimentos de harmonização facial. Então, tudo isso tem colaborado muito para as empresas conseguirem se destacar, mesmo no momento em que elas não conseguem estar tão próximas fisicamente do consumidor. A gente viu também diversos sites de e-commerce, por exemplo, oferecendo frete grátis e, claro, sempre isso ligado muito fortemente a uma campanha de marketing justamente para engajar o consumidor, além de disponibilizar consultores online que poderiam auxiliar esses clientes de primeira viagem no e-commerce a conseguir passar por todos os processos de compra. Então, tudo isso foi muito benéfico, tanto para ma as marcas, né, que conseguiram trazer novos consumidores para os seus sites, mas também para o consumidor que conseguiu, manter alguns hábitos de consumo, mesmo no momento de isolamento social. Teve também o caso de diversos varejistas oferecendo, os itens que são considerados essenciais no combate à Covid-19, como máscaras, o álcool em gel, tudo isso com descontos. Também teve o caso de vários fabricantes transformando suas plantas produtivas para produzir máscaras e álcool em gel. Então, tudo isso, uma vez que comunicado de uma forma assertiva, impulsionou muito as marcas e começou a dar um conceito muito novo para essas empresas. A gente teve também um movimento que foi curto, mas que foi muito bacana, no período em que a gente enfrentou um problema de falta de álcool em gel no mercado. A gente teve uma mobilização tanto por parte da indústria de produto acabado, então, como exemplo que eu posso citar, a gente teve a Iatec, que lançou um antisséptico sem álcool, formulado à base de óleo de melaleuca e clorexidina. Então, ele conseguia trazer todo o efeito antisséptico, mas sem ser um álcool em gel propriamente dito. Teve também a Cativa Natureza, que começou a fazer alguns testes numa loção higienizante que a empresa já tinha há anos no portfólio, e eles começaram a testar para comprovar sua eficácia antibacteriana e antisséptica e justamente conseguir auxiliar a população nesse momento. No sentido de ingrediente, diversas empresas começaram a buscar outras soluções fora os carbômeros, que são os emulsificantes essenciais para o desenvolvimento das formulações de álcool em gel e que estavam em falta no momento. A gente teve toda uma movimentação do mercado de ingredientes nesse sentido, justamente para conseguir trazer soluções e permitir a produção do álcool em gel numa escala maior. Então, a gente consegue ver com base nesses exemplos que sim, é muito possível que empresas saiam mais fortes, no sentido de posicionamento e no conceito do consumidor do que elas eram antes da pandemia. Mas a gente não pode, deixar de considerar todos os fatores negativos que muitas empresas, a maioria delas, teve que enfrentar nessa situação. Por isso, é complexo a gente dizer, se vai ser benéfico ou não, para as empresas. A gente acredita que, de uma forma geral, vai ser uma situação mais maléfica do que benéfica. Mas cabe às empresas tentarem reverter a situação e trazer cada vez mais consumidores engajados para si.
Todo esse cenário pode significar uma chance de crescimento das indie brands?
No que diz respeito às indie brands, elas se encaixam justamente naquela parcela das empresas que mais vai sofrer, com o isolamento social e as consequências dele, justamente porque são empresas, muito pequenas e que muitas vezes não têm fluxo de caixa para conseguirem se sustentar. É, ao contrário do que se imagina, as indie brands elas têm, claro, um foco de marketing digital muito forte, mas as vendas, a maioria das vendas é convertida no canal físico, pela questão da experimentação que eu já comentei, né? São marcas muito novas, então para conseguir captar mais e mais consumidores, elas precisam, elas se baseiam na experiência sensorial dele no ponto de venda. Portanto, quando a gente teve o fechamento das lojas especializadas, o fechamento de vários segmentos no canal físico que auxiliavam essas marcas, elas foram muito prejudicadas. Então, a gente imagina que um movimento que era muito crescente, que era o número de marcas novas no mercado brasileiro, a gente imagina que vai ter uma queda nesse período de isolamento e no pós-isolamento também. É justamente por isso, porque as marcas não vão conseguir se sustentar no canal online, justamente porque são marcas ainda muito pequenas, que ainda não, o consumidor ainda não conseguiu associar muito bem. Então, apenas aquelas que já tinham uma força no mercado vão conseguir se sustentar. Agora, as marcas menores, quanto mais a gente tiver um período de isolamento, mais elas vão ser impactadas negativamente.
A área de beleza e cuidados pessoais tem diversas divisões. Essas divisões vão ser impactadas, de maneiras diferentes?
Bom, em relação a como as categorias vão ser impactadas e já estão sendo impactadas, a gente tem alguns grupos que a gente conseguiu dividir. Então, claro, a gente tem o que já é sabido, né, que são os itens hoje considerados essenciais na cesta de compra do consumidor, que são os de higiene e hidratação. Mas a gente tem categorias que têm crescido, além do que se esperava para um momento como a gente está vivendo. O primeiro caso é o de coloração capilar, pelo motivo que eu já comentei, né, da ideia de, primeiro, realizar o procedimento de coloração em casa, mas também de mascarar a raiz para esperar a realização do procedimento pelo profissional também é bem comum. É, outra categoria que tem se destacado é a questão do bem-estar sexual e higiene íntima, que tem apresentado uma maior demanda nesse período de isolamento, à medida em que a quarentena força a proximidade dos parceiros mesmo. Então, é natural que esse segmento tenha um crescimento também. Outra questão que tem ganhado força é a dos produtos detox, justamente pela ideia de uma limpeza profunda, né? Então, não necessariamente são produtos antissépticos, mas eles têm o claim de detox, seja facial, seja para os cabelos. Então, nesse sentido, máscaras de carvão e argila, por exemplo, podem ganhar destaque desde que as marcas consigam se posicionar de uma forma diferente no, nas mídias sociais, enfim. É, e toda a questão de produtos voltados para bem-estar mental, né? Então, produtos aromaterapêuticos, produtos que sigam o conceito de mindfulness, cuidado holístico, todos esses podem ganhar força, nesse mercado. Mas, como eu disse, vale ressaltar que é preciso elaborar estratégias bem assertivas de marketing digital, justamente para alavancar as categorias, né? É, a gente também tem categorias de cuidado básico e que não necessariamente vão sofrer um impacto, elas provavelmente vão se manter constantes ao longo do tempo, porque são categorias que não tem como a pessoa deixar de usar, né? Então, um exemplo são as categorias de baby care, né? Então, que o consumidor não vai deixar de usar, desodorantes também. Então, são categorias que podem mostrar uma certa redução nas vendas, mas vai ser muito menos significativa do que alguns outros casos. Por exemplo, a gente tem categorias que vão ser impactadas temporariamente, mais durante o isolamento, mas é possível que os consumidores busquem esses produtos na tentativa de voltar à rotina de cuidado quando a gente tiver o retorno à normalidade, né? Nesse sentido, a categoria que mais tem destaque para a gente é a de shampoos e condicionadores, porque a performance dessa categoria surpreendeu muito o mercado, por apresentar uma queda brusca no Brasil durante os primeiros meses de isolamento. Essa surpresa é porque o país é muito conhecido pela força da categoria de hair care na cesta de compras do consumidor, mas essa queda mostra muito como o isolamento forçou o consumidor a se readaptar de fato, né? Reduzindo a frequência de lavagem de cabelo e, inclusive, houve um momento do isolamento em que a hashtag NoHairWash esteve em alta, justamente para mostrar como o consumidor começou a olhar para essa categoria de uma outra forma. A categoria de proteção solar também sofreu e tem sofrido muito durante esse período de isolamento, uma vez que quanto mais as pessoas tiverem que ficar em casa, menos elas vão pensar que precisam utilizar o protetor solar. Mesmo que dentro de casa tenha uma certa incidência, mesmo que a exposição à luz azul, que é proveniente das fontes de luz artificial e aparelhos eletrônicos, mesmo que essa exposição continue, os danos gerados por esse tipo de radiação ainda não são tão preocupantes para o consumidor brasileiro. E por isso, nem esse fato, nem essa exposição maior do consumidor para a luz azul gerou qualquer demanda desse tipo de produto, né? Claro que para essa categoria já era esperado uma queda nesses meses que a gente tem passado, por se tratar de meses mais frios e, consequentemente, o consumidor já deixa naturalmente de consumir produtos de proteção solar, mas claro que a magnitude dessa queda foi muito maior do que num cenário comum. Outras categorias que a gente pode destacar que também vão ser impactadas temporariamente são as de esmaltes, depilatórios, cuidados faciais, produtos para barba, entre outros, né? São categorias que vão poder se recuperar com o retorno das atividades, mas que sofreram impacto ou por dependerem de serviço, né? Que foi a parte mais impactada do mercado, ou por estarem relacionadas à vaidade propriamente dita, né? Então, a partir do momento em que eu não preciso sair de casa para ir trabalhar ou para ir fazer alguma coisa, eu não tenho mais a necessidade de me arrumar tanto. E aí entra um pouco esse tipo de produto. E por último, a gente tem categorias que vão sofrer mais profundamente os impactos do isolamento durante e após a quarentena, por serem, antes de mais nada, categorias mais premium e também por estarem relacionadas ao fato da vaidade, da pessoa usar esse produto para sair na rua, né? Então, quando essa necessidade acaba, apesar das chamadas de vídeo, selfies e lives que têm ocorrido, mesmo assim, há uma redução drástica no consumo desses produtos. São eles maquiagens, produtos para estilização capilar, né? Então, géis, texturizadores, produtos masculinos de skincare e fragrâncias, né? Então, essas categorias são mais premium, elas têm um valor agregado maior e isso, no pós-pandemia, vai ser um problema para essas categorias, uma vez que o consumidor vai estar com um poder aquisitivo menor. E durante a pandemia, como eu já falei, é a questão da redução da necessidade desse produto mesmo. São produtos considerados mais supérfluos.
Como você avalia a movimentação do mercado de maneira geral? União, otimismo, cautela, como está o clima?
É muito perceptível como o mercado tem unido forças, né? A gente vê marcas, empresas, antes extremamente concorrentes, hoje conversando, se abrindo para o diálogo, justamente pela questão que eu já comentei, né? Que estamos todos no mesmo barco, então vamos enfrentar juntos para a gente conseguir sair melhor dessa situação. E num momento tão delicado, é fundamental que a gente incentive o diálogo e a empatia, seja como consumidores ou como empresários, né? Então, no sentido de ações sociais, isso está sendo muito bacana, mas uma coisa que eu estou percebendo que está sendo muito importante também é a união de forças. Então, a gente vê empresas de produto acabado tentando se mobilizar para auxiliar lá o varejista, para auxiliar o profissional que usa o produto. Então, nesse sentido, é muito bacana ver como o mercado tem se posicionado. E eu acho que antes de mais nada, é importante entender que transferir a dificuldade financeira para os fornecedores e parceiros, além de ser muito ineficaz, não vai resolver o problema das empresas, né? Pode levar a uma quebra de confiança muito forte, né? Então, toda a cadeia de valor precisa discutir de uma forma conjunta, quais as saídas e quais as estratégias para a gente conseguir sair desse cenário e estarmos todos muito bem alinhados para poder chegar numa solução comum, né? Uma vez que a simples questão transacional não é mais o foco, e sim essas ações em relação ao bem-estar social para que a gente consiga sair mais forte dessa situação.
A InCosmetics tem voltado os seus canais oficiais para conteúdos que ajudem as empresas a entender o que está acontecendo. O que que você acha dessa iniciativa?
Eu achei sensacional essa iniciativa da InCosmetics. Eu acho que é o caminho certo para a gente conseguir sair dessa situação mais fortes do que entramos, né? Eu percebia o mercado muito desalinhado em alguns pontos e consegui trazer o máximo de informação para as empresas, principalmente pequenas e médias que não têm porte para ter uma área de estudos de mercado, né? Conseguir trazer essa informação para esse empreendedor é fundamental para que a gente consiga ir adiante, né? Sempre com otimismo. E eu não tenho dúvidas de que esse tipo de atitude só vai estimular o mercado positivamente.
Considerando tudo o que estamos vivendo e como a pandemia impacta no setor, você acredita que um evento como a InCosLatam ganha ainda mais força estratégica depois desse período?
Sim, eu acho que depois que a gente passar por tudo isso que a gente está passando, o que o mercado mais vai precisar é de informação, é saber o que toda a cadeia está passando, né? E isso, um evento como a InCosLatam é fundamental para esse tipo de troca, né? Então, eu acho que trazer essa proximidade do mercado como um todo vai ser muito importante para o período pós-pandemia.
Existe algum ponto, seja relacionado a comportamento, mercado ou empresas, que ainda não está sendo discutido de maneira como deveria?
Não há dúvida de que com o retorno à normalidade vai haver uma busca ainda maior em proporcionar experiência, segurança, emoção para atrair o cliente de volta ao ponto de venda, né? E nesse sentido, é muito importante que as empresas se atentem a treinamento de todo o pessoal, de toda a equipe, desde a atendente do caixa até o segurança que fica na porta, para que todos os colaboradores, sem exceção, possam atender os clientes dentro das novas regras de saúde e segurança, né? Isso vai ser muito importante para o consumidor nesse período pós-isolamento. O canal físico, ele deve pensar muito nesse passo a passo da reabertura, né? Então, o local, ele deve passar uma mensagem de otimismo, não só nas redes sociais, mas dentro da loja, né? Então, empatia, generosidade, tudo isso somado à atenção com as novas regras de distanciamento, precisa ser muito internalizado pelas empresas para conseguir acompanhar essa demanda nova do consumidor, né? Então, como eu já dei até alguns exemplos aqui, mas a questão da amostragem individualizada, que em muitos casos ainda não acontece, a ideia até de distribuir máscara, né? A gente tem alguns exemplos de consumidores que ainda esquecem de levar a máscara para o local onde eles estão indo. Então, oferecer essa máscara como cortesia, ter o álcool em gel ali sempre, dar as boas-vindas para esse consumidor. Tudo isso vai trazer uma nova experiência para ele, uma experiência em que ele vai se sentir seguro, né? E vai confiar também no canal, no varejista, para realizar as compras dele sem qualquer preocupação. É muito importante que o mercado abra os olhos para ver o que está acontecendo em outros mercados, né? Então, uma ação que eu achei muito bacana dos shopping centers foi o oferecimento de serviço drive-thru para o Dia das Mães, né? Então, o cliente conseguiria acessar o shopping do site, verificar as lojas participantes e entrar em contato com a marca através do WhatsApp para escolher o produto e então retirá-lo. Isso é um exemplo muito bacana de uma atitude que poderia ser transportada para o segmento de lojas especializadas, por exemplo, e que mostra como o mercado precisa olhar para todos os lados. Vamos ver as estratégias que estão sendo utilizadas por todo mundo, porque todo mundo está sofrendo a mesma coisa. Então, ter esse olhar um pouco mais amplo pode ajudar muito as empresas a conseguirem reverter a situação dessa pandemia.
Tá certo. Antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para você comentar um pouco mais do trabalho da Fator Klein neste cenário.
Conforme eu já citei, a gente tem já análises de cenários entre otimista, mais provável e pessimista para todos os estudos que a gente já cobre. Então, no mercado de profissionais de cabelos, no mercado de naturais, o mercado de indie brands, o mercado de químicos e materiais também, e aí o que envolve ingredientes e ativos especializados para personal care. A gente tem todos esses estudos já cobertos, todos esses mercados cobertos para projeções em relação ao Covid-19. Mas a gente também tem feito análises específicas. Então, de acordo com a demanda do cliente, a gente também tem desenvolvido essas análises, justamente para que ele consiga entender a realidade do seu mercado, do seu nicho específico. Então, dentro desse leque, a gente consegue atender absolutamente todo o mercado de personal care e conseguir projetar essas demandas.
Juliana, quero te agradecer demais pela participação em nome da Incos Latam. Eu tenho certeza que todas essas informações que você trouxe vão ajudar demais a esclarecer o caminho e os próximos passos da indústria, tá bom? Obrigado.
Eu agradeço muito pelo convite, espero ter trazido informações valiosas para o mercado e convido a todos para acompanhar os canais da Incos Latam, para updates, para a gente ter essa troca, esse diálogo. E também, claro, os canais da Fator Klein no Facebook, Instagram, nós estamos no LinkedIn, temos o nosso site também. E o nosso blog. Basta você pesquisar Factor com C mudo, Klein, e você consegue encontrar a gente em todos esses canais. Muito obrigada!
Isso mesmo, Juliana. Eu aproveito o gancho para convidar todos os profissionais da indústria que trabalham diretamente com o desenvolvimento de produtos de beleza e cuidados pessoais para visitar o site da feira, que é latinamerica.in-cosmetics.com, e fazer o registro para receber todas as informações e o conteúdo da feira desse ano. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.